começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Alô, amigos da Nacional, muito boa tarde. São 17 horas e 3 minutos. Está começando o No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, Rio, Brasília, Amazônia e toda a rede de emissoras da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Vamos juntos até às 18 horas, com a produção do Luiz Ferreira, com os comentários do Bruno Mendes, na mesa de áudio a categoria do Rafael Espíndola, na central técnica o Ed Guimarães, está em campo a Seleção Nacional do Rádio. E a gente começa o programa Mundo da Bola desta sexta-feira, Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março de 2019, celebrando esse dia, que é uma data muito importante, Dia Internacional da Mulher. E ao longo do programa desta sexta-feira, vamos ouvir diversos depoimentos de algumas das profissionais aqui da nossa empresa Brasil de Comunicação, a EBC. Vamos começar dando o nosso boa tarde para o repórter Rodrigo Ricardo, que traz duas convidadas especiais para a gente aqui no programa No Mundo da Bola. Boa tarde, Rodrigo.
Rodrigo Ricardo.
Boa tarde, Valdir Luiz. Boa tarde a todas as mulheres. Parabéns para elas. Hoje que é um dia de homenagens, mas também um dia de reflexão, já que as mulheres ainda buscam mais igualdade e que a gente tenha uma sociedade mais harmônica no futuro. Vamos entrevistar duas colegas aqui da casa, duas repórteres sensacionais em áreas diferentes. Vou começar aqui pela Marília Arrigoni, aqui no Rio de Janeiro, nossa repórter da TV Brasil. Vou perguntar a ela...
Boa tarde, Marília.
Boa tarde, amigo.
Como é que tem sido essa vivência como repórter, né, Marília? Você está cobrindo não só esportes amadores, olímpicos, paralímpicos, mas também você frequenta lá as coletivas do futebol, né, que também está coalhada de repórteres, já deixou de ser um domínio exclusivo. Você sente algum, ainda assim, preconceito em relação às jornalistas mulheres no esporte?
Acho que preconceito tão abertamente, não. Mas, principalmente nos esportes olímpicos, nas competições de esportes paralímpicos, olímpicos e tudo mais, a gente é muito bem recebida. Mas eu acho que, às vezes, no futebol ainda tem uns olharezinhos um pouco... Não sei se é preconceituoso, mas de questionador. É aquele olharzinho, sabe?
Eu só fazer uma colocação para a Marília. Marília, como é que você que vai a muito estádio de futebol, você vê hoje a presença feminina marcante no jogo. Antigamente você via sempre uma presença feminina ao lado do homem, do pai, do irmão, do namorado, do noivo, do marido. Mas hoje não. Hoje você vê nos estádios, é uma coisa até altamente interessante, duas, três mulheres juntas com a camisa dos seus clubes indo pro futebol. Como é que você vê esse momento? E as mulheres hoje conversam futebol com muito conhecimento, com embasamento.
Sim.
Elas vão pro jogo dando até opiniões sobre táticas e sobre jogadores.
É isso mesmo. E é muito bacana. Eu vejo isso com o melhor dos olhos, assim. É muito bonito e é muito legal que a gente participe cada vez mais e tenha conhecimento mesmo. O ano passado mesmo eu entrevistei um grupo de vascaínas, as vascaínas contra o assédio. Por quê? Apesar de elas terem presença nos estádios, às vezes elas ainda têm que lidar com assédio de alguns torcedores aqui, que a gente chama aquele sem noção, que quer tocar, que quer xingar, enfim. Então, elas estão bem presentes e elas manjam muito, assim. E elas vão todos os jogos do Vasco, estão sempre... Não só no Vasco, e como você mesmo falou, como eu acompanho outros jogos, eu vejo meninas, turmas inteiras e famílias também, mulheres, todos juntos, e isso é maravilhoso.
Marília, aproveitar que você tocou no assunto torcedores, para a gente colocar aqui no nosso papo, na nossa conversa, a Renata Martins, nossa colega lá da Rádio Nacional de Brasília. Boa tarde, Renata.
Olá, boa tarde, Ricardo. Marília, grande beijo para você, para todas as mulheres que adoram esporte, enfim, muito bom.
Beijão, Renata, minha colega de trabalho.
Renata, aproveitando, você é torcedora fanática do Vozão, do Ceará. Você tem o hábito de frequentar os estádios, seja na sua terra natal, no Ceará ou aí em Brasília? E como é que você vê as mulheres na torcida em meio a tantos homens, Renata?
Olá, Rodrigo, eu estava ouvindo aí o início do papo de vocês, né? Eu sou uma torcedora do Ceará. Lá no Ceará eu frequentava, morava pertinho lá do Presidente Vargas, do PV, e sempre ia ao estádio. Infelizmente ainda é um ambiente muito violento e muito masculinizado, muito masculino, e que, de fato, essa questão do preconceito, quando uma mulher fala que gosta de futebol, por exemplo, é muito esquisito, porque você diz, não, eu gosto de futebol, aí o cara pergunta, qual o seu time? Aí eu digo, não, Ceará, aí vem um questionário, né? A pessoa pede pra gente dizer a escalação do time, cantar o hino, é toda uma enquete que às vezes não é feita se um colega homem fala que gosta de futebol. Mas eu tenho um hábito também de, eu gosto muito de conhecer estádio, então sempre que eu viajo, pra onde eu vou, eu quero estar lá conhecendo os estádios de futebol do Brasil e do mundo.
Renata, deixa eu perguntar uma coisa aqui para Marília, que eu soube que ela passou por uma situação muito chata, até constrangedora, que ela estava fazendo. Era um vivo, Marília?
Era um vivo, final da Sul-Americana. Flamengo e Independente.
E um torcedor mais afoito tentou beijá-la, é isso?
Pois é, aqueles engraçadinhos, como eu falei, sem noção, porque não tem graça nenhuma nisso, né? Eu estava ao vivo e ele veio na minha direção tentando beijar e falou umas gracinhas sem graça novamente. E aí eu consegui desvencilhar e consegui continuar ao vivo. Mas isso a gente vê, infelizmente, é contínuo. Na última jogo do Flamengo, a volta do Flamengo depois do infeliz acontecimento com os garotos da base, uma repórter da Fox também foi assediada. Sim. E é bem chato isso. Isso aí realmente persiste e ainda é desafiador para quem é mulher nos estádios.
Houve até uma campanha de várias jornalistas, né?
Isso, deixa ela trabalhar.
Deixa ela trabalhar.
Exatamente,
né?
Deixa ela trabalhar veio por conta de uma sequência de acontecimentos de assédio contra jornalistas esportivas, não só de TV, de todas as meninas que trabalham em estádio e tudo mais. E aí fizeram essa campanha para, por favor, nos deixem trabalhar, porque somos profissionais como qualquer outro e a gente só quer trabalhar em paz, porque
claro,
tem que dar conta do recado.
Renata, você atua em outra área, inclusive quero parabenizá-la em público, eu ouvi sua matéria sobre o Chico Mendes, muito legal, você trabalha em outras áreas. Você já passou por alguma situação de assédio, de constrangimento no exercício da sua profissão?
Olha, por sorte, ainda não. Nenhum constrangimento público. Claro que tem, assim, é porque quando a gente abre a boca e reclama, né? A gente observa muito, porque o machismo, ele tá nas pequenas coisas. Então, às vezes, a pergunta da repórter não é respondida, mas aí um repórter homem faz a mesma pergunta e recebe uma resposta. Enfim, mas eu tive a sorte de nunca sofri nenhum assédio ou uma questão física como nossa querida Marília aí passou no estádio aí no jogo do Flamengo.
Renata e Marília, queria deixar uma pergunta para as duas. O que é que vocês desejam para as mulheres no futuro?
Posso eu começar?
Pode, claro.
Bom, eu acho que eu desejo harmonia mesmo, como você mesmo começou no início do programa. Acho que harmonia entre os gêneros, né? Igualdade de gêneros liberdade para as mulheres também, porque a gente realmente pode estar onde a gente quiser e tem poder para isso, tem competência para isso e parar de ser um pouco questionado. Eu acho que para o futuro é isso, assim, harmonia entre os gêneros.
É por aí, Renata, de repente torcer para um time, mas sem dar tantas explicações?
Isso, na verdade, é isso, é respeito, né? Respeito, a gente quer ter voz ativa, já diria Gonzaguinha, né? O que a gente fala tem valor e a gente tem muito a falar, inclusive sobre esporte. Nós temos no Brasil grandes figuras, grandes nomes, grandes mulheres que são referência no futebol mundial. temos nossa Marta, mas também a gente tem a Hortência, a Paula, que eu tenho guardo um carinho muito grande por essa dupla do basquete. E é isso. E aí tá vindo aí um campeonato brasileiro feminino, né? Com muitos times, essa decisão de que os times da Série A também têm que ter... times montar, eles precisam montar e ter montado um time feminino, competitivo, então eu estou muito entusiasmada com esse ano no futebol. E já que você, tô vendo aí que você está querendo meio que encerrar, só para dizer também, eu quero fazer uma homenagem ao Iranduba, que é o Hulk da Amazônia, que é um time de futebol feminino que tem se destacado nacionalmente, e para o público da Amazônia e especialmente de Manaus, que tem prestigiado muito o futebol feminino na Arena Amazônia.
Obrigado, Renata. Muito obrigado também, Marília. Muito legal a participação de vocês. Participem mais vezes aqui com a gente.
Valeu.
Venham trazer suas opiniões. E eu vou voltar com ele. Ele que sabe o que diz.
Maravilha. Parabéns, Rodrigo, pela matéria. Parabéns à Marina. A Marília, perdão, minha querida amiga Marília. Parabéns também à Renata Martins. Marília Rigoni aqui no Rio, Renata Martins na no Distrito Federal. E muito legal. E o conteúdo hoje das mulheres no rádio, na TV, na parte esportiva, também na parte jornalística é muito grande. E todas estão de parabéns pelo Dia Internacional da Mulher. 17 horas e 14 minutos. Segunda-feira Nacional. E teve sorteio hoje da Copa do Brasil. Já tem time carioca estreando na terceira fase, já no decorrer da próxima semana. Boa tarde, Luiz Ferreira.
Luiz Ferreira é nacional.
Fala, Valdirzinho.
Tudo bem, Luiz?
Tudo tranquilo, mandar...
Já tem time carioca estreando semana que vem, né?
Fica calmo.
Não, o glorioso
fica só dia 4. A gente não deu nem 5h20 ainda. A gente vai falar de Diego Souza ainda. Fica calmo.
Diego Souza é pra mais tarde.
Fica calmo. Você vê como é que você... Você ouvindo a rádio, você vai ver o que eu sou. Olha, Valdir, a CBF realizou hoje o sorteio dos mandos de campo e já divulgou as datas também dos confrontos e de volta da Copa do Brasil, terceira fase. 13 de março, quarta-feira, 19 horas e 15 minutos, o Botafogo da Paraíba enfrenta o Londrina no Almeidão, lá em João Pessoa. Mesmo dia, 21 horas e 30 minutos, o Ceará, da nossa Renata Martins, enfrenta o Corinthians lá no Castelão, em Fortaleza. 13 de março, quinta-feira, 21 horas e 30 minutos.
Não, quinta-feira é 14, é um detalhe.
14, tá? 14 de março, quinta-feira.
Tem o jogo do Flamengo aqui,
exato,
pela Copa Libertadores.
14 de março, quinta-feira, 21 horas e 30 minutos, tem Vasco e Avaí em São Januário. Na outra quarta-feira, dia 27 de março, a Chape enfrenta o Criciúma lá na Arena Condá e Chapecó, clássico catarinense, inclusive. 2 de abril, terça-feira, o CRB enfrenta o Bahia lá no Rei Pelé, em Maceió. 3 de abril, quarta-feira, a Luverdense enfrenta o Fluminense lá no Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde. O ABC, isso 19 horas e 15 minutos. 21 horas e 30 minutos, o ABC recebe o Santa Cruz de Pernambuco,
isso,
lá no Frasqueirão, em Natal. Lá finalmente chegou na parte que ele queria. 4 de abril, quinta-feira, o Atlético Goianiense enfrenta o Santos no Serra Dourada, em Goiânia, às 19 horas e 15 minutos. E também na mesma quinta-feira, dia 4 de abril, às 21 horas e 30 minutos, o Botafogo enfrenta o Juventude no Nilton Santos, reedição da grande final da Copa do Brasil de 1999, quando o Juventude... Calma que você não foi chamado. Quando o Juventude venceu o Botafogo no Maracanã lotado.
Não venceu, empatou.
Venceu na final.
Mas
o seu
Márcio Rezende Freitas foi o grande causador disso tudo,
tá vendo
que anulou dois gols do Botafogo. Esse jogo vai ser dia 4, uma quinta-feira, porque no dia 3 o Flamengo joga pela Libertadores da América contra o Peñarol no Maracanã.
Exato. O confronto que está salgado é o oponente do Vila Nova de Goiás. Por quê? Por conta do imbróglio entre Aparecidense e Ponte Preta. A Ponte Preta reclama de um gol anulado por interferência externa. A STJD suspendeu esse confronto.
Pela primeira vez eu vejo o STJD tirar o resultado de campo, hein?
Exatamente. É inédito, hein? Porque existe a informação, pelo menos o que se conta a boca pequena, como diria nosso querido Márcio Guedes, que houve sim um delegado da partida que passou uma informação ao auxiliar. Isso aí vai ter que ser provado, isso aí vai ter, vai a júri no pleno do STJD. Tanto que a partida do Vila Nova na Copa do Brasil, ou contra o Bragantino do Pará, ou a própria Aparecidense, tá, vamos dizer assim, sub júdice.
Só um detalhe, só para acrescentar tudo que você está falando, é porque o gol foi validado e depois anulado.
Exatamente.
Por isso que deu essa celeuma toda. Se ele invalida o gol, porque
de primeira, beleza.
De primeira acabou. Não, ele anulou o gol, depois alguém soprou no ponto dele. E dizem que vem uma informação de cima.
Uma voz do além.
Já aconteceu isso no Fla-Flu em 2016, lá em Volta Redonda, com aquela figura desagradável de Sandro Meira receptando, entendeu?
Final do Paulista.
É, e eu estava até fazendo esse jogo, e nós estávamos numa posição fora da cabine, e vimos quando uma pessoa do Flamengo desceu e deu informação. Era até o Mose, ex-zagueiro do Flamengo, que na época trabalhava no clube. É. Então, mas ninguém comprovou nada. Mas essa aí, alguém...
Dizem que tem a prova. É. Aí vamos ver. Vamos ver. Os jogos de volta, Valdir. 3 de abril, uma quarta-feira. Volta entre Londrina e Botafogo no Estádio do Café. Corinthians e Ceará na Arena Corinthians. 9 de abril, terça-feira, tem Bahia e CRB na Fonte Nova. 10 de abril, Fluminense e Luverdense no Maracanã. Criciúma e Chapecoense lá no Heriberto Rios, em Criciúma. Avaí e Vasco na Ressacada. Santa Cruz e ABC no Mundão do Arruda. 11 de abril, Juventude e Botafogo no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Santos e Atlético Goianiense no Pacaembu. E ainda definir a volta do jogo contra o Vila Nova. Vamos aguardar, Valdir, para ver como é que vai ficar essa questão toda da Copa do Brasil.
Tá certo então, meu Carlos Ferreira. Tá certo, então. Então vamos continuar com o programa 1 da Bola, são 17.
Quer perguntar a opinião do Rodrigo, que tá soldado no quartel, quer serviço?
É, eu vou aproveitar.
Sempre, aproveita sempre. Aqui o artilheiro.
Se liga, malandro.
É, tem que ficar ligado. Ô, Rodrigo, como é que você vê esse chaveamento aí? E, teoricamente, Vasco, Botafogo e Fluminense são favoritos. Com todo respeito ao Luverdense, o maior adversário do Fluminense não vai ser nem o Luverdense.
A logística,
vai
né?
ser a logística, a viagem, que é uma viagem complicada para Lucas do Rio Verde.
É, a Copa do Brasil, né, começa a funilar, né, a gente começa a ter duelos mais interessantes, né, mais até equilibrados, e jogos como Corinthians e Ceará, Ceará e Corinthians, né, dois times da Série A, dois times de grandes torcidas, e o Corinthians, né, eu acho que essa coisa do sorteio, realmente você ter a coisa de decidir a vaga em São Paulo, né, fazer o último jogo na sua casa, é uma pequena vantagem, mas na verdade é um jogo de 180 minutos, então não adianta nada você chegar no último jogo precisando, de repente, reverter um resultado. Se você fizer um primeiro jogo ruim, levar logo um balaio de gol, 2-3, não vai conseguir reverter. Então, é um jogo realmente aí de 180 minutos. Então, tanto os dois jogos, muita atenção. Não existe mais o gol qualificado. Então, já começa a entrar em outras regras, em outra tática. Eu acho que o gol qualificado, acho também é uma nova adaptação. Eu acho que torna os times um pouco mais à vontade para atacar, porque não tem mais aquela preocupação de tomar o gol, né? Enfim. E em relação aos resultados, os outros jogos, eu acho que os times aqui do Rio de Janeiro realmente são favoritos. O Vasco contra o Avaí, Luverdense contra o Fluminense. Você falou até o maior problema do Fluminense é a questão da logística, né? Mas o Fluminense, pelo sorteio, vai ter a chance de decidir a vaga em casa, né? E o Botafogo, né? Também um rival aí, vai reviver uma final de 20 anos atrás, né?
O Botafogo não joga com Juventude desde 2001. Foi a última vez que o Juventude disputou a Série A. E o Botafogo venceu lá em Caxias do Sul por 3-1. Até estava nesse jogo naquela época. Foi lá em Caxias do Sul por 3-1. Jogo até no Estádio Centenário. Em termos de Copa do Brasil, depois de muitos anos, volta a se enfrentar. 20 anos.
E um detalhe a mais, mais um chamariz. Não é só passagem de fase. A passagem de fase para a quarta de final da Copa do Brasil vai dar a quantia, o prêmio de R$1.900.000 para os clubes classificados, Valdir.
Quem passar de fase só volta a jogar depois da Copa América.
Uma delícia, hein?
É, porque aí sim vai entrar a fase aguda, a fase rentável e a fase das grandes equipes, é verdade. E a fase das grandes equipes que vem da Libertadores, meu campeão da Copa Verde. Aí a competição passa a ter um cunho maior. No momento são 32. Cai para 16. E essa 16, vocês vão caindo gradativamente para 8, 4, 2, até conhecer em novembro o grande campeão.
Valdir, só um ponto em relação à Aparecidense e Ponte Preta. Eu acho que o STJD fez bem em suspender, mas agora tem que ter celeridade, ou seja, fazer esse julgamento o mais rápido possível.
Definir
quem vai seguir aí no campeonato. E realmente, no futebol, não pode ter interferência externa. Tem que valer, tem que estar ali dentro de campo, tem que ser decidido.
É verdade. Vamos dar uma paradinha, já voltamos com a sequência do programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Alô, amigos! Aqui fala Osmar Frazão. O programa Histórias do Frazão agora começa às 8 horas da manhã de domingo. Eu disse 8 horas da manhã, de 8 até às 10, com Histórias do Frazão. Francisco Alves, Orlando Silva, Carlos Galhardo, Silvio Caldas, Nelson Gonçalves, Emilinha Boba, Marlene, Edemil de Fonseca, Dalva de Oliveira, Ivon Cury, Gilberto Milfon, Heleninha Costa, Aracide Almeida. Quantos e quantos artistas que fizeram a história da música popular brasileira presentes no programa Histórias do Frazão, domingo, 8 horas da manhã. Um grande abraço e fiquem com Deus.
Dicas de segurança no trânsito.
Motorista, fique atento à sinalização. Respeite os limites de segurança. Não dirija com sono ou após ingerir bebida alcoólica. Mantenha o veículo sempre em boas condições.
Rádio Nacional e você, por um trânsito mais seguro.
Gosta de um programa ou tem uma sugestão para as nossas rádios? É simples. Basta acessar www.ebc.com.br/ouvidoria e clicar no Fale com a Ouvidoria. Lá é possível sugerir, criticar, elogiar e até mesmo fazer denúncias com sigilo garantido. Sua participação é importante e pode fazer a diferença na qualidade dos programas que você ouve aqui. ebc.com.br/ouvidoria. É a EBC mais perto de você.
Mundo da Bola.
Então, 17 horas e 25 minutos, voltamos com o programa Mundo da Bola para todo o Brasil através da Rede Nacional de Rádio. Vamos agora conferir um depoimento de uma profissional da Empresa Brasil de Comunicação. Trabalha aqui na Rádio Nacional, a repórter Tamara Freire, nesse Dia Internacional da Mulher.
Olá, eu sou Tamara Freire, eu sou repórter das rádios da Empresa Brasil de Comunicação e o recado que eu queria deixar nesse 8 de março é a respeito do caráter do Dia Internacional da Mulher, porque apesar da gente celebrar as conquistas que a gente teve ao longo da história e também da gente reverenciar todas as mulheres que nos antecederam ou as mulheres que ainda atuam pelo direito das mulheres, essa data ela é essencialmente uma data de reflexão e uma data de luta por todo o cenário de falta de equidade que a gente ainda tem no Brasil e no mundo. E não é difícil perceber por que essa é a parte mais importante do Dia Internacional da Mulher. A gente vê nas notícias diariamente como a violência de gênero ainda é uma realidade que massacra mulheres em todo o mundo, e a gente vê como é que a gente está longe ainda de alcançar a equidade, seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente político, seja também no ambiente doméstico. Então, o meu recado é para que todas as pessoas façam uma reflexão nesse sentido. O que a gente precisa não é de homenagens ou de presentes baseados nos estereótipos associados à feminilidade. O que a gente precisa é de uma consciência coletiva a respeito desse cenário e que todas as pessoas se engajem para produzir um mundo melhor para as mulheres dessa geração e das gerações que ainda vão chegar.
Valeu, parabéns para você, Tamara Freire. São 17 horas e 27 minutos.
Momento Estádio.
Com ela, a quem eu mando o meu abraço aniversariante do dia, Astrid Nick.
o Brasil terá como próximo desafio pela Fed Cup a seleção da Eslováquia no Saibro nos próximos dias 20 e 21 de abril em Bratislava. No Mundial de Tênis, a Eslováquia conquistou o título em 2002 e vem de derrota para a Letônia por 4 a 0. Já a equipe brasileira tenta retornar às disputas mundiais da competição, já que não obteve sucesso em 3 oportunidades anteriores. A remadora brasileira Diana Barcelos entrou para o ranking dos melhores atletas da categoria para-remo da Federação Internacional de Remo. Dessa lista fazem parte atletas com bons resultados nas últimas temporadas e que são consideradas apostas para este ano de 2019. Diana Barcelos foi incluída devido à conquista de 2 medalhas de ouro em 2 anos. Diana é amputada da perna direita e tem 30 anos. A FISA, Federação Internacional de Remo, tem sede na Suíça e é a autoridade máxima do remo no mundo, com 151 confederações nacionais filiadas. A Confederação Brasileira do Desporto Universitário está oferecendo mais uma oportunidade para os amantes do esporte conhecerem de perto os Jogos Universitários Brasileiros, os JUBs. A Confederação abriu uma seleção para voluntários que queiram participar dos JUBs, Jogos de Praia, que acontece de 19 a 23 de março no Parque da Cidade, em Brasília. As modalidades presentes na competição são beach hand, beach soccer, futebol e vôlei de praia. Apesar de o foco ser em educação física, fisioterapia, jornalismo e direito, é possível se inscrever para outras áreas, que serão chamadas caso necessário. Podem se inscrever estudantes e graduados. Ao final do evento, os participantes recebem um certificado de até 40 horas, de acordo com a participação no evento. As inscrições ficam abertas até o próximo dia 14 de março. Os voluntários escolhidos participarão de uma reunião no dia 18 de março com o comitê organizador para esclarecer as dúvidas. Da Rádio Nacional, Astrid Nick.
Valeu, Astrid. São 17 horas e 29 minutos. O Fluminense joga contra a Cabofriense. Domingo, 16 horas, Maracanã. Jogo que a Nacional transmite com André Luiz Mendes, nossos comentários, Bruno Mendes e ele, Rodrigo Ricardo.
Rodrigo Ricardo.
O Fluminense quer contratar Nenê. O meia está sem espaço no São Paulo e busca um novo time. Para Paulo Henrique Ganso, o tricolor está de portas abertas ao jogador de 37 anos.
Cara, se o Nenê vier, vai ser muito bem recebido. É um grande jogador, né? Todo mundo sabe da qualidade que ele tem. Como eu falei, vai encontrar um ambiente muito bom aqui no Fluminense. E será muito bem recebido.
O Flu enfrenta a Cabofriense no próximo domingo no Maracanã pela Taça Rio. E para Ganso, é o desafio mais importante do Fluminense no momento.
Difícil você projetar o que vai ser a temporada, a nossa temporada, né? A gente tem que pensar cada jogo, né? O jogo mais importante que a gente tem agora é no domingo. É pensar nesse jogo, depois na quinta-feira e depois no outro domingo. E a gente tem que vencer sempre. Futebol assim, você tem que pensar sempre em vencer e vencer.
Por sorteio na CBF, o Fluminense vai fazer no Rio de Janeiro o segundo confronto contra a Luverdense pela terceira fase da Copa do Brasil. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Ô, Rodrigo Ricardo, mais alguma informação além do que você já divulgou com relação a algum fato novo do Fluminense?
Boa notícia. Sabe que eu gosto da boa notícia, né? Os tricolores, fiquem animados que o Pedro voltou a treinar com bola desde agosto, que isso não acontecia, que ele sofreu aquela lesão no jogo do Cruzeiro. Tinha sido convocado para a seleção e aconteceu essa fatalidade, mas voltou a treinar. Acho que breve vamos ter aí o Pedro de volta com a camisa tricolor em campo.
Ô, Luiz Ferreira, detalhe é o seguinte, paulatinamente, vamos por etapas.
Sim.
Primeiro com a volta do Pedro, bom retorno. Esse time do Fluminense, que é um time que tem um bom toque de bola, está até me surpreendendo de maneira positiva, faltou um definidor. E a volta do Pedro, o Fluminense ganha esse atacante que define, né?
Exatamente. O time do Fluminense mostrou uma grande dificuldade, principalmente contra o Vasco, até um pouco contra o Flamengo, de definir as jogadas. O Fluminense tem a posse de bola, trabalha bem a jogada pelos flancos, chega, mas tem dificuldade de definir. Se o Pedro voltar e tiver 70% do futebol que ele tava antes da lesão, meu amigo, vai ser difícil segurar o Fluminense, que o Pedro é artilheiro e sabe fazer gol.
É, o problema é que a gente não sabe como ele vai voltar.
Essa é a grande, esse é o grande X da questão. Como é que o Pedro vai voltar? Vai ter a transição, pegar ritmo de jogo? Vai, a gente conversando com o professor Wagner Gomes, ele fala, essas lesões sérias, o jogador fica muito tempo parado, acaba se lesionando, uma lesão muscular aqui, outra ali, sente, vai sentir com mais... Até ficar nos trinques, como diriam os outros... Vai demorar um pouquinho, mas se encaixar, Valdir, vai ser ruim de segurar o Fluminense.
Favorito pra domingo, né?
Favorito claro. Pra domingo.
Que pese a Cabo Frenço sob o comando do Valdir Bigode, vem de duas vitórias, mas é Maracanã, Fluminense.
Maracanã, Fluminense, último domingo do Carnaval, o ano começa efetivamente no dia 11 de março, muita coisa acontecendo no Brasil. Então acho que a galera vai comparecer, vai fazer uma grande festa no Maracanã.
É verdade, ainda estaremos lá domingo no Maracanã comentando Fluminense e Cabo Frenço. 17h33. Cruzeiro arrancou a vitória ontem, importante. Venceu o Huracão 1-0, gol do Rodriguinho. O Fábio foi uma grande figura no jogo e quem tem os detalhes do Cruzeiro é o William Douglas.
William Douglas.
Uma vitória com cara de Libertadores, com a assinatura de Mano Menezes e com as mãos de Fábio. Assim foi a estreia do Cruzeiro no torneio continental, ontem à noite, diante do Huracán na Argentina. Após um temporal, o time mineiro não se intimidou com o campo encharcado. Com um gol do meia Rodriguinho, principal contratação da Raposa para a temporada 2019, a equipe celeste abriu o placar na etapa inicial. A partir daí, o Cruzeiro pôde jogar no estilo que consagrou o Mano Menezes, esperando o adversário e saindo apenas nos contra-ataques. A estratégia deu certo em grande parte graças ao goleiro Fábio, que mostrou mais uma vez porque é ídolo da torcida. Com defesas difíceis, uma delas aos 47 da etapa final, ele segurou a vitória pelo placar mínimo. O atacante Fred, que voltou ao time após se recuperar de lesão, fez questão de exaltar os 3 pontos conquistados na Argentina.
A gente saiu, o Mano até falou na entrevista, que a gente não precisa de ser brilhante, principalmente estreia em jogo na Argentina, na Libertadores, o mais importante é ser eficiente e ganhar o jogo.
Após estrear com vitória na Libertadores, o Cruzeiro não terá descanso. No domingo, às 16h, a equipe enfrenta o Tombense no Mineirão pelo Campeonato Estadual. O mais provável é que o técnico Mano Menezes dê chances para alguns reservas, já que a segunda partida do Cruzeiro na Libertadores será já na próxima quarta-feira, em Belo Horizonte, contra o Deportivo Lara, da Venezuela. Da Rádio Nacional, William Douglas.
É sempre bom, Rodrigo, você estrear com vitória na Libertadores, ainda mais fora de casa, né? Cruzeiro... teve um jogo muito complicado, mas venceu. O Mano Menezes, como sempre, uma série de problemas na beira do campo, foi expulso. Mas o importante é que o Cruzeiro venceu, né?
É, futebol tem que vencer. E foi uma vitória lá, Libertadores, debaixo de chuva. Jogo apertado contra os argentinos. O Cruzeiro está de parabéns, começa bem, né? Diferente do Atlético Mineiro, que né, veio aí na pré-Libertadores, veio muito bem, mas acabou tropeçando aí no Mineirão. O Cruzeiro começa bem. Eu acho que é um forte candidato. Está aí já há alguns anos, né? Repetindo, tentando aí reconquistar esse título aí.
O detalhe, Luiz, o Atlético foi o único brasileiro que perdeu na estreia na fase de grupo da Libertadores. O Flamengo ganhou, o Inter ganhou, o Palmeiras ganhou, o Cruzeiro ganhou, o Grêmio empatou. O Atlético Paranaense também.
Os dois que perderam.
Os dois Atléticos. Sendo que o jogo do Atlético na terça-feira de Carnaval, assisti depois do jogo do Flamengo, foi um resultado mentiroso, né? O Atlético merecia pelo menos um empate, mas o que acontece é que o Atlético agora pode recuperar em casa. Mas a pior situação para mim é do Atlético Mineiro, que perdeu em casa.
Esse é o grande problema, Valdir. Libertadores, para você passar, você tem que vencer em casa e pontuar fora. Se você não faz isso, se você não chega a pelo menos 10 pontos, esquece que a classificação não vem. Veja o exemplo do Flamengo com o Zé Ricardo. Ganhou as 3 no Rio de Janeiro e não conseguiu pontuar fora. O Atlético já começa perdendo em casa, junto da sua torcida. Não duvido nada do Atlético Mineiro voltar a jogar no Independência na Libertadores.
Morto.
Fazer um caldeirãozinho ali. Jogou no Mineirão, a torcida ficou mais afastada, ganhou uma graninha a mais. Mas faltou. E outra coisa, Levir Culpe está sendo bastante criticado pela torcida atleticana, pela imprensa mineira. Eu estava batendo papo com o nosso querido José Augusto Toscano, da Rádio Confidência, faz parte da nossa rede pública aqui, e ele estava dizendo que estão pegando no pé do Levir Culpe, que é uma beleza. O jogador reclamando dele, tá escalando mal,
mexendo mal.
Mexendo mal.
O Atlético hoje anunciou a contratação do Giovani, que jogou no Flamengo, tava na China, tá voltando pro Brasil e assinou hoje com o Atlético.
Resta saber.
Ele jogou no Flamengo?
Entrou em campo.
Você resta saber qual o Giovani que é. Se é o Giovani do Santos, parabéns. Ótimo. Parabéns, baita contratação. Se é o Giovani do Flamengo, mais um pra esquentar banco.
E o Flamengo, já falando em Flamengo, o Flamengo ficou, na minha opinião, numa situação esplêndida, né? Bem diferente daquela
que você citou. Internacional também.
Também, porque jogar três seguidas em casa. Imaginemos, não é fácil, mas também não é impossível. É difícil, mas não é impossível. Do Flamengo vencer as três em casa.
Já ganhou a primeira na altitude, acabou. Fora de casa.
12 pontos. Vai jogar contra a LDU lá na altitude de Quito. Depois contra o Pelé em Montevideo, já classificado.
É, aí já muda o objetivo. Em vez de classificar, buscar a primeira colocação.
Uma colocação boa para poder decidir em casa. Se bem que tem gente que questiona isso, mas isso é outro papo.
É, mas depois eu vou falar um pouquinho mais do clássico de amanhã. E eu quero até a opinião de vocês, eu já tenho a minha, com relação à posição do Abel de mesclar o time do Flamengo pro jogo de amanhã. São 17 horas, 38 minutos.
Botafogo.
Opa, todo mundo com a mão no peito, todo mundo em posição de sentido.
Isso de graça.
É, que tá
boa, obrigado.
Vai tocar
obrigado,
o hino Spindle. Do glorioso Botafogo. Botafogo que joga segunda-feira contra a equipe do Madureira no estádio Newton Santos às 20 horas. E o Botafogo tem novidade. Quem conta pra gente é ele, o que mergulha na notícia.
Maurício Costa.
Fluminense, Flamengo, Vasco e agora Botafogo. Ao assinar contrato com o Alvinegro, Diego Souza deve fechar o ciclo dos quatro grandes clubes do Rio. Com 33 anos, completando 34 em junho, o ex-volante, ex-meio-campo e atualmente atacante é a grande cartada do Glorioso para o restante da temporada. Jogador vitorioso por onde passou, vinha amargando a reserva do São Paulo. Com um salário acima da média do elenco, mais de R$300 mil por mês, o novo medalhão de General Severiano terá seus vencimentos pagos integralmente pelo Botafogo. Chega por empréstimo até o fim do ano, com opção de renovação por mais duas temporadas. Porém, se surgir uma proposta a partir de US$1,5 milhão de qualquer clube, o time do Rio tem que liberar o atleta. O São Paulo ganha prioridade de contratação de Luiz Fernando. Quanto à dívida do Botafogo pela contratação de Henrique Almeida em 2013, não está na negociação. A chegada de Diego Souza ao Botafogo já mexe com a torcida. Afinal, ele vai ser o principal nome de um time que já no início do ano tem problemas. Não se classificou nem para as semifinais da Taça Guanabara, corre risco na Taça Rio e pode ficar de fora das finais do Carioca. Mas não é só a galera alvinegra que está ansiosa, os atletas também. O lateral direito Marcinho falou sobre a vinda de Diego.
Ah, cara, é mais um jogador experiente, né? Nossa equipe é bem jovem, né? Uma idade bem abaixo e perdemos um jogador importante que ficava em campo com a gente, que era o Carly, né? E aí a chegada dele é bem importante pra gente no quesito experiência pro time mesmo.
Para ter uma ideia do quanto a chegada de Diego Souza mexe com a estrutura do Botafogo, já no fim de fevereiro, Cícero estreou no Glorioso na partida contra o Cuiabá pela Copa do Brasil. E o volante respondeu sobre a possível vinda do atacante.
Se Diego vir, com certeza vai nos ajudar muito, tem uma qualidade impressionante. Eu peguei ele pouco ainda no Fluminense, isso logo depois ele saiu, mas se vir, vai ajudar bastante ali.
Agora deixando a euforia um pouco de lado, o Botafogo tem uma missão muito dura no restante do Campeonato Carioca. Com apenas um ponto na Taça Rio e na nona posição na classificação geral, o time precisa vencer as próximas quatro rodadas para ter a chance de conquistar o segundo turno e chegar à semifinal do campeonato. O primeiro compromisso vai ser na segunda-feira contra o Madureira no Engenhão. O estádio também será palco da campanha Não Se Cale, o Botafogo contra o Feminicídio, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. O Glorioso produziu um vídeo com o posicionamento do clube e na segunda-feira, alvinegras com camisa do Fogão não vão pagar ingressos e a locução oficial do estádio vai ser feita pela primeira vez por uma mulher. Pela terceira fase da Copa do Brasil, o sorteio na CBF na manhã desta sexta-feira definiu que o Botafogo enfrenta o Juventude primeiro no Rio e faz o jogo de volta no Rio Grande do Sul. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
Valeu, Maurício. Brilhante matéria. Olha só, para complementar as informações do Maurício, o Diego Souza vai ser apresentado amanhã oficialmente às 10 horas da manhã, em geral Severiano. Você é recebido, inclusive, pelo pessoal do Botafogo Samba Clube, que era aquela escola de samba que estava na Série D, já subiu de série. Amanhã, muita gente, 10 horas da manhã, você, torcedor vineiro, que está convocado para estar na sede, 10 horas da manhã, lá em Geraldo Severiano. O Diego Souza não vai treinar amanhã, ele assina o contrato, dá uma coletiva amanhã às 10 horas, começa a treinar no domingo, junto com o time. Não joga segunda-feira, praticamente certo ele estrear domingo que vem contra o Fluminense no Maracanã às 19 horas. Fecha o ciclo dos quatro grandes, né? Mais um que entra naquele seleto ciclo de jogar nos quatro grandes do Rio.
Grande contratação do Botafogo. Diego Souza é um ótimo jogador, já tem 33 anos, estava sem espaço lá no São Paulo, mas também teve um brilho no São Paulo. Acho que o Botafogo acertou. Ele é um jogador mais ali do meio de campo, mas nos últimos anos tem jogado mais como homem-gol, como centroavante, o que é uma deficiência do time do Zé Ricardo. O Botafogo realmente se ressente de um centroavante, de um matador, como se diz popularmente no futebol. O Chiesa se esperava muito dele, mas ele realmente não está cumprindo essa parte. Eu acho que ele vai dar certo sim no Botafogo. O Zé Ricardo é um cara também que sabe levar bem o grupo. Ele se integrando bem no grupo, acho que o Botafogo vai realmente conseguir os gols que precisa, para principalmente aí no Campeonato Carioca, né? Acho que o Botafogo precisa abrir o olho, já ficou de fora nas semifinais da Taça Guanabara, que não pode repetir esse erro e ficar de fora aí da semifinal da Taça Rio e até das semifinais do campeonato mais à frente.
E o Bangu tá vencendo por 1-0 Volta Redonda.
Gol,
né?
De Anderson Lessa.
Vestir a camisa 7, né,
Bangu? Vai vestir a 7, a gloriosa camisa 7. Isso aí tá complicado pro Botafogo. Tá 5 pontos do Bangu e da Cabofriense, mas o Botafogo tem 12 pontos a disputar. Com todo o respeito à Portuguesa, Madureira e Americano, o Botafogo tem obrigação de ganhar os 3. E tem um clássico com o Fluminense. Se ele ganhar os 3 jogos, ele vai a 10. Até o empate com o Fluminense, com 11 pontos, dá para classificar. Ô, Luiz Ferreira.
Sim.
O Diego Souza não precisa de muito treinamento, porque ele vinha jogando, jogou agora, domingo de carnaval, contra o Bragantino pelo São Paulo.
Agora, conhecendo o técnico Zé Ricardo, eu acho que eu tenho quase 90% de certeza que ele vai escalar o Diego Souza como 9.
Isso,
como camisa
aí.
9, entre aspas, como centroavante. Apesar dele vestir a 7. Agora, resta saber o que ele vai fazer na restante da equipe. Porque você tem o Cícero, que é um jogador que já tem uma certa idade. O João Paulo tá lesionado, às vezes não vem. Eu acho que o Zé Ricardo, ele vai manter o esquema com 2 pontas ágeis, de repente Luiz Fernando e o Eric, deixar um outro jogador mais. Até de repente pode até ser o próprio Cícero, que faz bem aquela função Cícero ali.
O Cícero reserva. Quer jogar como segundo homem, como ele entrou no jogo passado.
Ele pode fazer uma trinca ali, ligação. O Jean na frente da zaga, o Alex Santana de um lado, o Cícero do outro.
Pode fazer o Eric ainda tem, ainda e o Luiz tem Fernando voltando. Ainda tem o João Paulo, que depois da contusão ainda não foi o mesmo. Uhum. E tem ainda o Alan Santos. Que não joga algum tempo.
Exatamente.
Olha, Diego Souza já está no Rio de Janeiro, já foi visto, inclusive, flagrado jogando futebol. Tá, habilidade, a gente sabe que ele está em forma.
Agora
tava treinando no São Paulo.
Vai fazer os exames médicos num hospital lá na Barra da Tijuca. Vamos dar uma paradinha?
Vamos
depois. Vamos parar primeiro, depois a gente volta aqui.
Para
falar
tá
do
fazendo.
Santos. Vamos falar do clássico Corinthians e Santos depois com mais tranquilidade. Já voltamos.
Mundo da Bola. Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional, de segunda a sexta, às 8 da noite. Apresentação, Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia. Rádio Nacional, cuidar da água é cuidar da vida.
Mãe, a pasta de dentes acabou.
Pega aí na despensa, Joaninha.
Mãe, a Joana deixou a torneira no banheiro aberta, com a água escorrendo.
Oh, não pode, minha filha. A água não pode desperdiçar nenhuma gota.
Mas, mãe, foi só um pouquinho.
Enquanto escovar os dentes, fecha a torneira, minha filha. A água é um recurso escasso. Use só o necessário, viu?
Água. Economizar para a fonte não secar. Uma campanha Rádio Nacional.
Estádio, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 15h, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Mundo da Bola.
São 17h48. Vamos falar dos clássicos. E amanhã tem clássico em São Paulo. Corinthians e Santos. E quem fala do clássico de amanhã em São Paulo é o Juliano Justo.
Juliano Justo.
Corinthians e Santos é o clássico do final de semana em São Paulo pela 10ª rodada do estadual. O duelo acontece no domingo, às 16h, em Itaquera. Mesmo liderando o grupo C com 14 pontos, o Timão ainda não está garantido nos mata-matas do torneio, faltando 3 jogos para o final dessa fase inicial. Vai ser um reencontro do treinador brasileiro com o argentino Jorge Sampaoli, que comanda o Santos. Lembrando que as duas equipes abriram a temporada com um empate em 1-1 num amistoso no dia 13 de janeiro. Algo pode ser tirado daquela partida para o jogo desse final de semana, professor Carilli?
Ele já colocou o time dentro do campo ofensivo, que é o que ele gosta de fazer. Vão mudar algumas peças aqui que não estavam, e também lá, eu lembro que tinha o Bruno Henrique, que era um time que o Bruno Henrique é o cara do um contra um, do drible. Hoje eu vejo o Santos mais com transição e com bola no espaço do que aquele driblador, né? É uma linha que também está treinado mais e serve como referência, sim. São ideias. Eu trabalhei para aquele jogo muito sistema defensivo e se comportou muito bem. Tomamos um gol de bola parada, né? Mas na questão do jogo jogado, a gente se comportou muito bem com um time que é ofensivo. Mas tudo é válido, é bem aquilo que a gente espera mesmo das equipes do São Paulo.
O principal desfalque do Alvinegro para o clássico é o centroavante Gustavo. O atacante segue tratando dores no joelho esquerdo e não joga no domingo. Hoje pela manhã, no último treino aberto à imprensa, o técnico não esboçou um time titular. Mas a equipe não deve ser diferente de Cássio, Fagner, Manuel, Henrique e Danilo Avelar, Ralf, Júnior Urso e Sornossa, Cleison, Pedrinho e Mauro Bozelli. Já o Santos, visitante no domingo, já está garantido na segunda fase do estadual e é o dono da melhor campanha do torneio. Tem 22 pontos com 7 vitórias em 9 jogos. Com esses números, o Santos até poderia entrar mais relaxado. Mas o técnico Sampaoli garante atenção total.
Com respeito ao partido do domingo, para nós é muito importante. Para seguir aí puntero na general do Paulista e um partido também muito importante para a gente, era um escenário muito complexo. Assim que preparar-nos já amanhã para ver qual é o melhor equipo para afrontar esse partido.
A principal dúvida do Peixe é o meio atacante Cueva. Depois de perder o voo e voltar atrasado da folga de carnaval, o peruano ficou de fora da vitória de ontem por 4-0 sobre o América de Natal pela Copa do Brasil. O jogador briga pela vaga com o jovem Rodrigo. A dupla de ataque ficará completa com Derlis Gonzalez. O restante da equipe santista deve ter Vanderlei, Vitor Ferraz, Felipe Aguilar, Gustavo Henrique e Felipe Jonathan, Alisson, Pituca, Sanches e o artilheiro Jean Mota. A expectativa é de que a Arena de Itaquera esteja lotada no domingo. Até o momento, mais de 32 mil ingressos já foram vendidos. Da equipe de esportes, Juliano Justo.
São 17h52. Meu caro Rodrigo Ricardo. É um clássico imprevisível, né? O Santos ontem sapecou 4-0 na Copa do Brasil, na América de Natal. O Corinthians também tá bem na Copa do Brasil, não tá bem, foi eliminado na Copa Sul-Americana, mas é um clássico, né?
É, clássico é sempre imprevisível. Eu só não gosto do dia do clássico. Pra mim, o clássico não, tem que ser domingo.
Esse é domingo. Esse é domingo.
Ah, esse é domingo. Então, eu acho que o Santos, assim como o Corinthians, são times em formação. Ainda estão procurando aí, né, os técnicos chegaram aí nessa temporada, estão procurando ajustar. O Santos me parece um pouco mais enfraquecido, né? Perdeu seus dois principais jogadores aí pro Flamengo, o Bruno Henrique, ele até, o Carilli até comentou isso aí na sua coletiva, perdeu o Gabigol. Acho o Corinthians favorito por jogar principalmente em casa, com mais de 30 mil torcedores aí apoiando.
Tá certo, 17h53, vamos falar do Mengão, que joga amanhã, 19 horas com Vasco no Maracanã. Noticiário do Flamengo com ele, Rafael Monteiro.
Rafael Monteiro.
O Flamengo fez o último treinamento na manhã desta sexta-feira, na Gávea, zona sul do Rio de Janeiro, antes do clássico contra o Vasco no Maracanã, amanhã, pela Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca. Praticamente classificado para as semifinais da competição e após desgaste de 3.700 metros acima do nível do mar na última terça-feira, na vitória por 1 a 0 contra o San José da Bolívia, o técnico Abel Braga deve entrar em campo com o time repleto de reservas. Em comparação ao time que estreou na Libertadores, somente a Arrascaeta deve iniciar jogando. O atleta atuou apenas a metade da partida na altitude. O jogador Léo Duarte fala sobre o único invicto do Campeonato Carioca, o Vasco.
Primeiramente, quero parabenizar todas as mulheres pelo dia. Em especial minha esposa, minha mãe, minha irmã também, mandar um beijo para elas. E em relação à equipe do Vasco, é uma equipe muito boa, tem uma defesa forte, uma defesa sólida, um ataque bom também, tem jogadores individuais com capacidade de resolver o jogo, mas a gente tem jogadores de qualidade que dispensa comentários. E a gente vai fazer um grande jogo e tentar sair com a vitória.
E sobre poupar o time titular, Léo Duarte diz que quem entrar estará preparado.
Então todo mundo cresce, né? Se for o time que treinou ontem, que foi jogar, é bom, todo mundo está preparado, porque não só o jogo da LDU, mas o ano é muito longo, vão ter jogos, sequência de jogos muito pesados, e quanto mais ritmo de jogo todos tiverem, vai ser melhor pro time, porque quem sair, quem entrar, vai manter o mesmo nível.
Das principais contratações, além de Arrascaeta, somente Everton Ribeiro e Vitinho devem iniciar jogando. Os dois entraram no decorrer da partida contra os bolivianos. O técnico Abel Braga deve iniciar jogando com César no gol, na direita Rodinei, dupla de zaga Tuller e Hugo Moura, na esquerda Trauco. No meio campo, Pires da Mota, Ronaldo e Everton Ribeiro. No ataque, Arrascaeta, Vitinho e Vitor Gabriel. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Falamos do Flamengo, vamos falar do Vasco, Rodrigo Ricardo. Tá definido o Vasco?
É diferente do Flamengo, o Vasco não vai poupar ninguém, não tem uma Libertadores, não tem uma outra competição aí no meio do caminho importante. Então deve vir com o seu time principal, com a força total. Tá treinando agora nesse momento lá no CT do Almirante, encerrando no São Januário, aliás, encerrando os preparativos para o clássico. O Vasco que vai contar com o Max Lopes aí, que não fez o gol e vai defender sua invencibilidade de 11 jogos nesse campeonato, 9 vitórias com 2 empates, um grande clássico e dá moral ganhar um clássico.
Valeu, Rodrigo. Um grande abraço. Ô, Bruno Mendes, boa tarde para você. Você vai comentar o jogo amanhã. O Flamengo vem com um time alternativo, né? O Vasco com a força máxima. Leva um ligeiro favoritismo, Vasco?
Muito boa tarde, Valdir. Boa tarde a todos os nossos queridos ouvintes. Leva sim, o Vasco vem jogando futebol consistente, vem jogando futebol alegre, vistoso. O Alberto Valentim vem preparando muito bem esse time. E eu acho que eu não tô com o Abel. Acho que é uma distância razoável para um time que vai jogar quarta-feira contra a LDU. Pela Libertadores, mas enfim, na cabeça do Abel, a prioridade é a Libertadores, não o Campeonato Estadual, não o Campeonato Carioca, e ele vai colocar um time reserva, totalmente reserva em campo, inclusive colocando um jogador que é volante como zagueiro. Enfim, Flamengo acho que arrisca demais indo dessa forma, viu, Valdir?
Bruno, um grande abraço para você, boa transmissão amanhã, até segunda, meu, grande abraço. Então, estaremos juntos, aliás, abraço. Estaremos juntos domingo, né, no jogo do Fluminense com o Cabo Friense. Um grande abraço.
Isso, estaremos juntos domingo. Forte abraço, até lá, Valdir.
Valeu, Bruno Mendes. São 17h57, vou encerrar o programa de maneira diferente. Quero agradecer a todos que participaram, Rodrigo Ricardo, Luiz Ferreira na produção e também nos auxiliando aqui, a Marina Rigoni, a Tamara Freire, a Marília Rigoni, Tamara Freire, a Renata Martins, da de Brasília. Hoje, um dia especial, um abraço para todas as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher. Estamos encerrando o programa No Mundo da Bola, que teve a produção do Luiz Ferreira, a mesa de áudio do nosso Rafael Espíndola, da Central Tec Ed Guimarães, e a gente fecha o programa de hoje, dessa sexta-feira, dia 8 de março, com o depoimento de uma funcionária de muitos anos aqui na Nacional, que já mostrou sua competência.
Aniversariante.
Aniversariante do dia, que é a Astrid Nick, fechando o programa No Mundo da Bola, com o aniversariante de hoje, a Astrid Nick, com a sua palavra sobre o Dia Internacional da Mulher. Boa tarde, Rio. Tchau, Brasil. Vem aí o depoimento da Astrid Nick.
Astrid Nick, apresentadora de programas esportivos, com muito orgulho, quebrei barreiras. Estamos aqui e continuamos na luta. 8 de março, Dia Internacional da Mulher. É um dia em que a maioria para refletir na condição da mulher. Eu fico refletindo todos os dias do ano, porque para mim todos os dias é Dia Internacional da Mulher. Por que disso? Porque estamos no dia 8 de março de 2019. 2019, século 21. Ainda tem muita mulher morrendo na mão de um homem. Ainda tem muita mulher brigando pelo seu espaço no trabalho, nas profissões. E ainda tem muita mulher penando nesse esporte. Muito esporte, individual ou coletivo, no feminino, que briga por tudo. Por tudo, porque são discriminadas. Há muita coisa ainda a se refletir sobre a mulher, sobre a igualdade de gênero. Ainda tem muita discriminação.
No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
ZYJ460, 1130 kHz, Rádio Nacional do Rio de Janeiro, uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação.